Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetonCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E esse episódio aqui é especial em comemoração às 1000 reproduções aqui do ZetonCast. Consegui aí atingir essa marca de mais de 1000 reproduções. Depois aí de 20 episódios, esse aí é o 21º. E 3 spin-offs, né, que é o Isentão Cult. Consegui essa marca aí em quase aí 3 meses de podcast só. Consegui, isso é muito bom, porque eu não imaginava chegar a esse número, né? Que é o seguinte, né? Eu tive essa ideia aí do podcast, porque muita gente aí, tem muito podcast aí de direita, o pessoal tá investindo nisso. E eu tava meio tanto aí desiludido com o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Seu Amigo Isentão. E eu só tava meio desiludido com o YouTube. Tava assim ganhando inscritos, mas o número de views ainda é bem baixo. Tava um pouco desiludido, pensando aí em parar aí com o YouTube. Aí veio a ideia do podcast e tal. Aí o pessoal aí me sugeriram o podcast e tal. E aí eu resolvi fazer. Gravar aí, eu já gravava assim os vídeos, gravava já como no formato podcast, eu gravo, ainda faço isso, e aí isso não seria problema. E aí consegui aí chegar a essa marca, né? Depois aí eu consegui vários episódios aí, consegui chegar a essa marca de 1000, né, que eu não esperava assim, pode, tem gente que consegue aí, podcast consegue 1000 plays em um episódio. Em um dia, sei lá. Mas enfim. Mas tá bom. Pra quem. Eu uso aqui o gravador do celular e pronto. Mas tá bom demais. Pois bem. Como aqui é um episódio especial, eu vou contar um pouco aí da minha história. De como eu. A história foi meio de trás pra frente, porque eu já contei logo o final, né? O presente. Porque eu tô aqui com esse podcast. Também tem lá o meu canal no YouTube, Seu Amigo Isentão. Quem puder lá, inscreva-se. Também tem a página do Facebook. Também atualmente uso mais o Twitter pra divulgar aí o podcast, né? Que é o @isentãocast. Então, como é que eu tive essa ideia? Como é que eu criei esse perfil? Muita gente aí me conhece do Twitter, do perfil aí, Seu Amigo Isentão, e também tem lá do Facebook e do canal do YouTube. Então, por que que eu tive essa ideia desse... Por que esse nome? Por que Isentão? Por que eu falar mal de Isentão? Então, bem, eu comecei assim a acordar pra política a partir de, como assim, muita gente, né? A partir de 2016. Quando, assim, na questão da política, eu nunca fui esquerdista, nunca acreditei nessas causas aí da esquerda. Mas eu não queria saber muito de política, eu tinha aquela ideia de que, a política é tudo ladrão, não sei o quê, coisa assim, isso muita gente tem ainda nesse pensamento, né? Então, eu falei, eu nunca assim, me interessei por política mas eu sempre fui cristão, sempre fui católico, apostólico, romano, e sempre fui conservador, nunca acreditei nessas pautas da esquerda. Até quando eu fiz faculdade, atualmente faço outra faculdade, quando eu vim assim com o papo aí de comunismo, não sei o quê, eu nunca levei fé nesse papo aí do comunismo, coisa do DCE. Apesar que, ainda bem que na faculdade que eu... Na faculdade que eu fiz e na outra que eu tô fazendo não tem esse negócio de DCE, né? Pelo menos eu tive essa sorte. Mas em outras faculdades, quando eu vou para outra faculdade, como a UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, eu já cheguei a fazer estágio por lá. Sempre tinha esse negócio aí de exaltação ao comunismo, aos movimentos aí feministas, africanistas, LGBT. Da vez que eu vou lá, passo lá pelo UFRJ, sempre tem esse tipo de coisa. Então, aí eu, não só na UFRJ, não só na Federal, mas em outras universidades grandes que eu passo, pelo menos que eu vou, sempre tem esses negócios, né? Enfim. Eu sempre, como falei, eu nunca fui de esquerda, nunca, assim, nunca votei, eu posso dizer, né, nunca votei no PT, né, tem gente que fala que nunca votou no PT, mas defende o PT, né, tem isso, mas eu nunca votei no PT, nunca votei em partido de esquerda, eu sempre votava, quando eu pude votar, eu sempre votava nulo, e... É, infelizmente, eu vou confessar pra vocês, eu só votei uma vez na esquerda quando o meu tio... Eu tinha um tio que se candidatou a vereador aqui no Rio de Janeiro. É, meu tio, eu tive que votar nele, mas só que ele era filiado ao PSOL. Aí, quer dizer, fui descobrir depois, né? Como falei, não interessava por política, não sabia nada de esquerda e direita, eu acabei tendo aí que votar no meu tio aí, que era do PSOL. Mas enfim. Mas acreditar no pessoal, nas coisas do pessoal, nunca fui disso. E aí, como eu falei, em 2016 comecei a me interessar por política. Quando começou aí a queda do PT, né? A queda da Dilma, né? Começou. Porque. Aí muita gente. Aí teve aí a ascensão do Bolsonaro. Eu, claro, é claro, né, eu conheci o Bolsonaro, ouvi falar do Bolsonaro da pior forma, né, da forma negativa. Ah, o deputado polêmico, o machista, o racista, homofóbico, aquelas coisas todas. E aí eu fui mais conhecer sobre ele e falei, né, aí eu falei, beleza, esse cara aí defende a mesma coisa que eu defendo, que eu acredito, então... É aquela coisa, se for candidato à presidência, assim, eu votaria nele. E o que me fez também aí acreditar aí no Bolsonaro, isso aliás, muita gente acabou também acreditando, acho que isso foi o determinante para a sua vitória na eleição de 2018, foi ele não estar em esquemas de corrupção. Porque, como eu não conheci nada de política, e noticiário só tinha coisa... Né, falando do PT, do PSDB, gente do PMDB envolvido com corrupção, isso aqui, e não tinha nada do Bolsonaro, eu falei, opa, tá, vou ver, vou votar nesse cara aí. Vou ver o que vai dar. Bom, enfim. Mas aí, como eu falei, até que na época, 2016, mais ou menos assim, aí vai crescendo o nome do Bolsonaro, não sei o quê, e aí causou muita revolta no pessoal e da esquerda. Aí, quando eu soube, né, o que era esquerda e direita, né? Então, digamos assim, já que as coisas assim da esquerda totalmente contrário do que eu penso, logo acabei me identificando com a direita. Mas uma coisa eu posso dizer, nunca acreditei no MBL. É claro que eu via vários lugares, a página de Facebook e tal, nas redes sociais, só a gente falando mal do MBL. É, a gente de esquerda falando mal do MBL, aquela coisa, ah, o MBL é conservador, o MBL é ultradireita, a gente sabe muito bem que não é. Mas eu nunca acreditei no MBL. Mas muita gente, infelizmente, naquela época acreditou e ainda acredita no MBL. Mas enfim. Acabei, como vai, me dedicando, ficando mais com a direita. Então, e aí foi... Aí, naquela coisa do Bolsonaro, por exemplo, muita gente, pessoal da esquerda aí revoltado, muita gente revoltada com o Bolsonaro. E aí, por conta disso, acabei tendo aí conhecimento de um tipinho de pessoa que se dizia que não era nem de esquerda, que não era de direita, mas que passava pano pros erros do PT, pros crimes do PT, pros crimes da esquerda, pros... e odiava Bolsonaro com todas as suas forças, os chamados isentões, que eu ouvi falar no termo, né, isentão. E aí, muitos amigos meus, colegas meus, tinham esse tipo de postura, né, de ah, não sou de esquerda, não sou de direita, não sei o quê, eu não gosto do Bolsonaro, não sei o quê, ah, ele vai ser ditador, ah, ele é um intolerante, é machista, não sei o quê, não sei o quê. Ah, e por que que a Lava Jato só prende petista? E que não prende tucano? E não sei o quê. Aí na época do impeachment, né, da Dilma, aí falavam, olha, a Dilma foi um incompetente, mas eu acho que o impeachment foi golpe, não sei o quê. Enfim, sempre passando pano pro PT e sempre falando mal aí da direita, né? Sempre falando mal do Bolsonaro. E aí, lá pra 2017, eu criei uma página no Facebook chamada Seu Amigo Isentão. Por quê? Porque como eu tinha, né, amigos isentões, aí eu queria aí alertar o pessoal, né, o pessoal assim mais da direita, as coisas assim, pra esse tipo de gente que fica falando, ah, não sou de esquerda, não sou de direita, não sei o que, aí você acha aí os isentões. Por isso que aqui no caso do podcast, aqui na TV, lá no perfil, no Twitter, no Facebook, no YouTube, tem lá aquele meme, né, o Feel Like a Sir, que é o bonequinho lá com a cartola e monóculo. Porque é assim que eu imagino, isentão. Esse tipo de gente que se acha tá acima do bem e do mal. Se acha aí o inteligente. Porque, bem que eu sou uma pessoa do povão mesmo, ele não tem essa coisa toda, né? Porque hoje em dia, né, o pessoal fica falando, ah, os isentões são aquele, o pessoal, mas o pessoal mais liberal, né? Tanto que tem aquele perfil lá do Twitter, né? O Isentões, né? Foi, por exemplo, ele tinha lá uma coisa do Alckmin, né? A foto do Alckmin, depois trocou por do Amoedo. Porque esse pessoal mais liberal aí, que se diz liberal, que ficava aí puxando o saco desses, na época, presidenciáveis, né? Que era o Geraldo Alckmin e o João Amoedo. Então, mas eu vi assim o isentão, né? Essa coisa, né? O amigo isentão, aquela pessoa que, né, seu amigo, mas que fica. É uma pessoa que tem algum conhecimento de política, mas sempre, mas por viés esquerdista, acaba ficar falando, ah, não sou esquerda nem direita, mas na verdade está favorecendo a esquerda. Então, por isso que aí está explicado o nome aí do que eu sempre adoto aí nesses perfis. Então, eu falei lá no Facebook, eu acabei criando aí esse perfil, até meio que alertando esse tipo de coisa, esse tipo de gente que seria um. Ouvia mais nas eleições de 2018, né? Que esse tipo de gente. Gente assim, tava nessa coisa, né? Quem ia ser para a eleição de 2018, ia ser presidente, sei o que. O pessoal ficava aí cheio de reticências com o Bolsonaro. E aí, seria bom, né, alertar esse tipo de gente, porque aí acabam caindo no papo de esquerdista, né? Acabando caindo no papo aí do PSOL, caindo no papo do Ciro Gomes e até. E até do próprio PT, né? Porque assim, eu falo do pessoal, porque o pessoal ele fica naquela coisa, né? Sempre falando aí da corrupção alheia, mas esquecendo da corrupção do próprio partido. Isso vem desde até hoje. E também lá do Ciro Gomes, porque aí sempre o pessoal aí, acadêmico, né? Coisa assim, vende o Ciro como um cara inteligente, preparado, não sei o quê, o cara que entende economia, sendo que a solução da economia pro Ciro Gomes é aquela coisa, né, de imprimir dinheiro. Aí na época de campanha ele falava, qual é 2018, né? E falava que vai tirar, vai limpar o nome do SPC, aquelas soluções mirabolantes de economia. Isso encanta muita gente aí, dita estudiosa. É porque é a solução rápida, essa coisa, essa assim, economia que a gente chama, né, economia liberal, eles chamam de neoliberal. Aquela coisa neoliberal para favorecer os banqueiros, para favorecer os grandes empresários. Sendo que na economia da esquerda, adotada por vários países da esquerda, eles adotam justamente esse tipo de economia que é fascista. A economia onde o Estado, ele acaba controlando bancos, controlando empresários. É aquela coisa, pode até haver ali o livre mercado. Entretanto, tem que ter ali, tem que ser regulado pelo Estado. Pois bem, aí no Twitter, né, acabei... Não, primeiro eu falar no YouTube, né, acabei entrando no YouTube, mas com outro nome. O nome antigo do canal que eu tenho no YouTube era Ensino Bancário, que também era uma página que eu tinha, porque eu não tô usando mais. Que eu criei, inclusive, antes da sua amiga Zentão. Então, Ensino Bancário, por quê que eu tinha esse nome? Porque era assim, era mais voltado para a questão da educação, porque atualmente eu faço licenciatura em Biologia. E como eu acabei estudando, tive que estudar Paulo Freire, aquelas coisas, socioconstrutivismo e tudo mais. E o Paulo Freire tinha essa teoria, né, da educação bancária, ou do ensino bancário, tanto faz, onde, assim, o pessoal tinha... O professor, ele... Era como se depositasse conhecimento nos alunos, como se fosse bancos. Como se fosse ali no caixa, chega a colocar ali dinheiro no caixa. É como se os alunos ficassem ali inertes. É que um caixa de banco é uma coisa inerte, né? Então, tá lá só o atendente, mas deposita dinheiro lá e pronto, é assim. E é assim que Paulo Freire tinha essa questão da educação bancária. Eu criticando justamente isso, esse sócio-constitutivismo, acabei criando uma página no Facebook chamada Ensino Bancário e depois, em novembro de 2017, acabei criando o canal. E aí, lá pro meio de 2018, acabei mudando o nome para Seu Amigo Zentão. E que tá até hoje. E aí no Twitter, eu só entrei no meados de 2018. Então eu usava pouco assim o Twitter, até atualmente, né, 2019. Até meados de 2019 que eu acabei usando mais o Twitter, porque ainda tem lá a página no Facebook. Eu também uso muito por lá, mas agora estou usando mais o Twitter. Muito também porque também tem essa questão aí do podcast, justamente por conta aí de estar mais no Twitter, acabei o pessoal aí conhecendo podcast aí de direita, vamos dizer assim, e também acabei tendo a ideia de criar meu próprio podcast. Como eu falei lá no começo, eu tava meio aí desiludido com o YouTube, então realmente tava até ganhando inscrito, mas só que o número de views ainda não tava assim crescendo, então eu achava ali que meu trabalho tava sendo ali no YouTube, tava sendo em vão. Aí eu fiquei bem desiludido com o YouTube, aí resolvi fazer o podcast. Agora, atualmente, né, ainda faço no vídeo no YouTube e tenho aí o podcast, né, tanto que eu posto lá, os episódios posto lá também no YouTube. Então é isso, acabei contando a minha história toda, de como eu acabei criando esse podcast, porquê do nome, né, que eu uso um perfil lá, Seu Amigo Zentão. Então é isso, Vocês aí têm o conhecimento. Então é isso, obrigado por ouvirem e até a próxima.